Obrigado, senador Jaime Campos, que preside a sessão nesse momento, senhores senadores, senhora senadora, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Eu inicio esse meu pronunciamento, senhor presidente Jaime Campos, levando o meu voto de pesar à senhora Ana Maria Leite e aos seus filhos José Marcos Leite Júnior, Leandro Luiz Leite e o Ricardo Leite e Murilo Leite, e também aos 8 netos dessa família, por conta do falecimento do senhor José Marcos Leite, que é um pecuarista empresário do Acre. E eu gostaria de apresentar, já fiz registro aqui na Secretaria da Mesa, um voto de pesar por ocasião do falecimento do empresário José Marcos Leite, ocorrido ontem na cidade de São Paulo. Eu requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno do Senado Federal e ouvido o plenário, que seja consignado nos anais do Senado Federal, voto de pesar por ocasião do falecimento do empresário José Marcos Leite, ocorrido ontem, 12 de fevereiro, vítima de parada cardíaca no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Requeiro que esse voto de pesar seja levado ao conhecimento da sua esposa, senhora Ana Maria Leite, e por intermédio dela, aos seus filhos José Marcos Leite, Leandro Leite, Ricardo Leite e Murilo Leite. E gostaria rapidamente de justificar esse meu voto de pesar em função de o senhor José Marcos Leite ter sido um dos pioneiros da pecuária acreana, participante ativo e relevante da construção do patrimônio pecuário do Estado, com investimentos no setor primário e na indústria frigorífica no Estado. Nascido na cidade de Ibirá, no estado de São Paulo, José Marcos Leite escolheu o estado do Acre para morar, onde viveu 45 dos seus 78 anos de vida com a sua família. Transformou-se também, junto com seus familiares, num grande e tradicional investidor no ramo educacional, construindo o maior complexo educacional particular do estado do Acre, o Sistema Uninorte, IESACRE e Primeiro Passo, que ao todo conta com um número próximo a 10 mil alunos do ensino superior, ensino médio e ensino fundamental, contribuindo substancialmente para a formação cultural e profissional de jovens de Rio Branco e de outros municípios do estado do Acre, que acabam se transferindo para a capital para fazer a faculdade. Pela grande contribuição que deu à economia e à educação no estado do Acre ao longo da sua vida, dele, do senhor José Marcos Leite, eu me despeço com o respeito devido, pedindo aos nobres pares do Senado Federal que aprovem esta justa homenagem que ora requeiro aqui de plenário. E fica então meu voto de pesar à família Leite, a essa família que escolheu o Acre para viver e para construir o seu patrimônio e para contribuir com o nosso desenvolvimento. Fica o meu voto de pesar aos familiares do senhor José Marcos Leite e o meu pedido a Deus para que dê a força necessária, o conforto, a consolação, para que eles superem esse momento de dor e possam seguir em frente, levando adiante o trabalho iniciado por esse grande homem, esse grande investidor no estado do Acre. Fica então meu voto de pesar à família Leite. E gostaria também, senador Paim, de registrar com satisfação a instalação do Comitê Interministerial de Avaliação do Simples Nacional, ocorrida ontem. Essa iniciativa reforça o compromisso do governo da presidenta Dilma em ampliar o apoio aos pequenos negócios e é de fundamental importância para o fortalecimento das pequenas empresas, um segmento vital para a boa saúde da economia do país e responsável por empregar um contingente superior à metade da mão de obra ativa hoje no Brasil. O segmento da micro e pequena empresa representa hoje 97% do universo empresarial brasileiro, com participação de 52% da ocupação da mão de obra. O comitê instalado ontem tem o objetivo de acompanhar e avaliar o Simples Nacional e propor seu aprimoramento. É integrado pelos titulares da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós concordamos com a avaliação do ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, quando destacou que a criação de um comitê de ministros para avaliar o Simples Nacional e apresentar propostas para o seu aprimoramento reforça o compromisso do governo federal em inovar e ampliar o apoio aos pequenos negócios. E isso acontece num momento muito propício, já que a participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas realizadas pelo governo federal cresceu 33% em 2013. No último ano, as aquisições da administração pública federal ficaram em torno de 68,4 bilhões de reais. Desse total, cerca de 20,5 bilhões de reais foram contratados com empresas do setor, ou seja, de micro e pequenas empresas, o que corresponde a 30% de todas as aquisições de bens e serviços contratados e adquiridos pelo governo federal durante o ano de 2013. Em 2012, a participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais chegou a 21%. Portanto, tivemos um aumento considerável entre 2012 e 2013 no volume de participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais, uma prova inequívoca da atenção, do respeito, do carinho que a presidenta Dilma está tendo para com as micro e pequenas empresas. Os produtos mais fornecidos por essas empresas no último ano são do grupo de subsistência, que movimentou entre janeiro e dezembro de 2013 cerca de 1,3 bilhão. Um exemplo dessas aquisições é a compra de alimentos pelas Forças Armadas. Já em relação às contratações de serviços, o grupo que inclui serviços especiais de construção, como a pintura e pequenas reformas, lidera o ranking com movimentação de 1,7 bilhão e respondendo por 18% dessas contratações. Os números refletem, de acordo com a secretária de Logística e Tecnologia da Informação, Loreni Foresti, o esforço do governo federal em apoiar e fomentar o setor. O compromisso com as micro e pequenas empresas motivou, inclusive, a elaboração de normas como a Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei, citada pela secretária, garante participação exclusiva das micro e pequenas empresas nas licitações públicas. Nas compras de pequeno valor, aquelas de até 80 mil, as micro e pequenas empresas fornecem para os órgãos públicos federais bens e serviços no montante de 5,3 bilhões, valor que corresponde a 71% dessas compras. Além disso, as micro e pequenas empresas têm outra forte oportunidade este ano: a Copa do Mundo aqui no Brasil. A Copa do Mundo já rendeu cerca de 280 milhões em negócios para esse segmento e a estimativa é que até o final do evento esse faturamento que já foi de 280 milhões de reais até aqui possa chegar a 500 milhões de reais, segundo o levantamento realizado pelo Sebrae, com base nas rodadas de negociações promovidas em 2012 promovidas até aqui nas 12 cidades sede da Copa do Mundo, especialmente nos setores como o da construção civil, de madeira, móveis e hotéis. Durante a instalação do Comitê Interministerial de Avaliação do Simples, a presidenta Dilma Rousseff...
Senador Aníbal, antes que o companheiro Leomar Quintanilha saia, ex-senador da República, parceiro, amigo de todos nós, me permita fazer essa parte só para cumprimentá-lo. Vossa Excelência vem aqui, não tem como o Senado não desejar boa vinda. Espero que um dia esteja de volta conosco e muita felicidade para o senhor e sua família. Para saber que temos uma bela imagem do seu trabalho aqui no Senado da República e pelas informações que temos também lá no seu estado. Um abraço, senador Leomar Quintanilha.
Seja muito bem-vindo. Obrigado pela visita aqui ao nosso plenário. Durante a instalação do Comitê Interministerial de Avaliação do Simples, a presidenta Dilma Rousseff determinou também uma série de medidas de apoio aos micro e pequenos empresários. Uma delas será a promoção de estudos para ampliação do Simples, agregando outros setores por porte e não pela natureza da atividade. Ou seja, outras empresas poderão usufruir do sistema simplificado de cobrança de alguns tributos. Na reunião também foi discutida a criação e o lançamento até o final do ano do portal da Rede Simples. Esse portal irá integrar o portal da Rede Sim, as ações do governo federal com estados e municípios para acelerar o processo de abertura e fechamento de empresas. Hoje são necessários, em média, 150 dias para a abertura de uma empresa. O objetivo é reduzir esse prazo para 5 dias. Para finalizar, gostaria, senador Paim, de, além de parabenizar o governo por estar cada vez mais atento a esse importante segmento e reforçar continuamente o apoio aos pequenos negócios, eu gostaria, senador Paim, de fazer um recorte específico ao tratamento que o governador Tião Viana está dando ao pequeno investidor no estado do Acre, no sentido de criar todas as facilidades. Primeiro, nós temos que reconhecer que a nossa central de atendimento ao cidadão, a nossa OCA, é um órgão de excelência que é visitado por todas as autoridades que vão ao Acre, né, criado pelo governador Binho. Esse órgão ganhou vida durante o governo do governador Tião Viana. E a criação de uma microempresa, de uma empresa individual, quando a pessoa entra na central de atendimento ao cidadão, é algo muito rápido. Se o objetivo do governo federal é chegar ao prazo de 5 dias para a abertura de uma empresa, eu posso dizer que esse objetivo já é cumprido no estado do Acre, né? Porque tem um tratamento especial. O outro aspecto que eu gostaria de levantar é que o governador Tião Viana, além de todo o apoio da parceria com o SEBRAE, na atenção especial às micro e pequenas empresas, juntamente com o prefeito Marcos Alexandre, ele teve a atenção especial de criar a Secretaria de Estado de Pequenos Negócios. Essa Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, ela tem trabalhado com as pessoas que fazem parte do Cadastro Único e tem incentivado a criação de milhares de empresas individuais. O empreendedor individual tem crescido de maneira significativa entre os integrantes do Cadastro Único, que são as pessoas que se beneficiam, por exemplo, do Bolsa Família. E o trabalho do governo do estado, através da Secretaria de Pequenos Negócios, com o trabalho do Reis, o trabalho da Silvia e de toda a equipe, que é uma equipe abnegada, tem feito com que milhares de acreanos tenham a sua condição social elevada a partir da sua própria iniciativa. Foram criadas até agora pelo menos 7 mil empresas individuais, empreendimentos individuais ao longo desses 3 anos. E o objetivo até o final desse ano é chegar ao número de 10 mil empreendimentos individuais. E o mais importante é que mais de 70% das empresas que foram criadas ao longo dos últimos 3 anos, 2011, 2012, 2013, se mantém ativa, porque o índice nacional é um índice de quase 60% de quebra dessas empresas, de falência. E, para nossa alegria, o resultado no estado do Acre tem sido um resultado muito positivo. Isso no que diz respeito às empresas individuais. E é claro que a ação do governo do Acre também se estende a outros segmentos empresariais, onde a Secretaria de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico Sustentável tem tomado a frente com a realização de grandes empreendimentos no setor florestal, no setor industrial e, particularmente, na piscicultura, que tem um dos passos mais importantes acontecendo, eu digo, em termos de região amazônica, está acontecendo no estado do Acre, que é o nosso complexo estadual da piscicultura, que envolve toda a cadeia produtiva, desde a produção da ração, a produção dos alevinos e depois a indústria de filetagem, que ao longo desse ano de 2014 vai estar plenamente em atividade, numa demonstração também de atenção especial do governo do estado para com esse segmento empresarial. E para encerrar meu pronunciamento, senador Paim, eu gostaria de fazer uma menção à nota que foi emitida ontem pelo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o nosso deputado Rui Falcão, que está bastante preocupado com o debate acerca dessa questão da lei antiterror ou anticrimes que podem ser caracterizados como terrorismo. Ele soltou uma nota justamente para orientar a bancada do Partido dos Trabalhadores, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Eu gostaria, senador Paim, de fazer a leitura dessa nota, porque o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, recomendou aos parlamentares, em nota oficial divulgada ontem, o máximo de cuidado na elaboração e discussão de projetos que possam causar efeito contrário à defesa da sociedade, especialmente a adoção de uma legislação destinada a tipificar o crime de terrorismo. De acordo com a nota do presidente Rui Falcão, o PT não pode aceitar qualquer texto legal que não tipifique com clareza objetividade e precisão os crimes eventualmente ocorridos no contexto das manifestações populares. A nota diz na sua íntegra: o Partido dos Trabalhadores acompanha com atenção os debates no Congresso Nacional sobre a adoção de uma legislação antiterror, especificamente no cenário das manifestações que têm ocorrido no país. Entretanto, o Partido dos Trabalhadores não pode aceitar qualquer texto legal que não tipifique com clareza, objetividade e precisão crimes eventualmente ocorridos no contexto dessas manifestações. Uma lei vaga nessa caracterização penal atenta contra os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e poderia servir à criminalização de movimentos sociais, o que seria um inaceitável retrocesso democrático. Em que pese nenhum parlamentar do Partido dos Trabalhadores está ligado à autoria de projetos dessa natureza, o PT acha que o Brasil precisa aperfeiçoar seus textos legais com vista a ter dispositivos cíveis e penais que coíbam atos contra o patrimônio público, patrimônio privado e, principalmente, a integridade das pessoas provocados por aqueles que se aproveitam de legítimas manifestações populares para cometer ações de violência. Com a proximidade da Copa, a sociedade brasileira exige segurança para exercer seus direitos de liberdade de expressão, de pensamento e de reunião. O poder público necessita de um marco legal atualizado para lidar com novas situações que ocorram nesses eventos. Por isso, o PT tem orientado seus parlamentares a terem o máximo cuidado com projetos dessa natureza para que uma lei em defesa da sociedade não se transforme em lei contra a sociedade. Assina essa nota o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, presidente Rui Falcão, e eu faço questão de lê-la, senador Paim, fiz questão de lê-la aqui da tribuna do Senado, justamente para deixar claro que o Partido dos Trabalhadores tem a preocupação de garantir as liberdades democráticas, muito em que pese nós temos, senador Paim, também a obrigação de buscar os mecanismos para coibir os excessos praticados nessas manifestações. E veja só que absurdo, senador Paim. Hoje está em praticamente todos os grandes jornais do Brasil a declaração do advogado Jonas Tadeu Nunes, que defende os jovens presos sob acusação do assassinato do jornalista Santiago Ilídio Andrade, né, os jovens que usaram os artifícios, que acenderam fogo, e ele disse que um dos jovens, o Caio Silva de Souza, revelou ter recebido R$150 para participar da manifestação. Olha a gravidade dessa revelação. É preciso investigar a fundo este caso. Se existe alguma organização financiando jovens para a prática do banditismo, do vandalismo nas manifestações, essa organização tem que ser identificada, tem que ser revelada e tem que ser processada e punida exemplarmente. Porque, senador Paim, nós temos sim que encontrar um mecanismo para ajudar o Brasil, para ajudar o Estado brasileiro a garantir, a proporcionar a segurança de todos os cidadãos, inclusive daqueles cidadãos que participam de manifestações públicas para reivindicar direitos. Mas nós, senador Paim, não podemos, em hipótese alguma, deixar qualquer dúvida quanto ao crime praticado por aqueles que se mascaram, por aqueles que se armam e vão às manifestações para atentar contra a vida de pessoas e contra o patrimônio público. Por isso, a preocupação em ter uma legislação ainda mais firme. Mas eu acredito, e tem muitos juristas de renome debatendo esse problema, o Brasil não precisa, talvez, de mais lei, mas sim de maior firmeza, de um policiamento ainda mais ostensivo e mais preparado nas manifestações para impedir que pessoas com outras intenções, que não sejam as intenções do livre exercício da democracia, pessoas que querem praticar o vandalismo, querem praticar a criminalidade, o banditismo, essas pessoas sejam coibidas e sejam punidas exemplarmente. Porque a nossa democracia, conquistada a duras penas, não pode ficar refém de atos de vândalos que participam dos atos só para criar essas situações de desconforto e, principalmente, com o ato bárbaro desse assassinato ocorrido do jornalista, do cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, que estava no exercício da sua função, ali ganhando o pão para sustentar sua família e acabou sendo assassinado por um ato completamente criminoso de pessoas infiltradas no movimento e, o pior, revelando agora que receberam R$150 para participar desse ato. Então, se teve alguma entidade, alguma organização patrocinando vândalos para participar dos atos, essas organizações precisam ser identificadas e precisam ser processadas e precisam responder ante a justiça por esse ato criminoso. Era o que queria falar. Nesse momento, senador Paim, nosso presidente, muito obrigado pela atenção.